Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, para verificar o desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Gustavo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, sempre é um prazer poder estar conversando com vocês.
Gustavo, a gente tem acompanhado a situação dos produtores em diversas regiões aí do Paraná, né, sofrendo com chuvas nesse momento, já causando prejuízos nas lavouras. Como é que está essa situação aí em Ponta Grossa? Também tem excesso de chuva prejudicando as lavouras?
É, temos excesso, parou um pouco a chuva agora, faz uns 3, 4, 5 dias. O pessoal está conseguindo colocar, está correndo para colocar as pulverizações em dias, no momento onde os fungos é que é nosso foco, né? E esse foco é um foco complicado, então, porque a gente não tem muito tempo, né, para atrasar uma pulverização. Então, a gente vem sentindo isso, que a gente vai ter algumas perdas, né? E já vê algum impacto no bacheiro da soja, já vê alguma questão de abortar, né, alguma coisa no bacheiro. Então, a gente aguarda a conclusão, ver se esse mês, uma previsão um pouco mais seca, a gente consegue retomar, recuperar um pouco as lavouras para ver o resultado que nós vamos tirar do campo.
E aí, Gustavo, a safra por aí também começou atrasada, também teve aquelas dificuldades de plantio lá no começo, que nem outras regiões do estado também, né?
Isso, tanto a safra de milho quanto a safra de soja entrou atrasada, né? E aí a gente passou por esses extremos, né? Um extremo de falta d'água, depois um extremo com excesso d'água, muitas chuvas na região, e isso impactou para nós. A gente calcula aí que esteja algo em torno de 75% de lavouras aí em boas condições, mas já num nível para passar aí em lavouras em condições médias ou condições ruins, né? Já está no limite, vamos dizer, estamos no ponto final para a gente começar a ter perdas mais significativas. Agora, a gente acredita que com essa mudança de tempo, né, a gente possa avançar um pouquinho melhor na safra desse ano.
E aí, Gustavo, só para a gente ter uma ideia de comparação, quanto é que ficou a média de produtividade na safra passada e para esse ano a gente consegue já especular algum número?
Salvo engano, safra passada em torno de 170, 180 sacos por alqueire, né? Tínhamos uma expectativa, né, de uma boa safra para esse ano, de tentar repetir a safra passada. Eu acredito que a gente não repita, né? E dependendo dessas condições, como se encaminhe o mês de fevereiro e o mês de março.
E aí, Gustavo, você comentou dessa dificuldade do produtor realizar aplicação de defensivos aí na região por conta dessas chuvas. Chegou a ter grandes problemas com doenças ou ainda não foi percebido muitos casos por aí?
Não, gente já com problemas mais significativos com a ferrugem, com o oídio, né, com os fungos no modo geral, né, porque esse excesso de água favorece os fungos e, além do mais, a gente não consegue trabalhar, né? Alguns procurando alternativas, alguns procurando aí alternativas com drones, alternativa com aviões, né, para a gente poder dar frente a isso. Ainda não vemos tanto aqui na nossa região alternativa de pulverização com helicópteros, né, porque o tempo tem, durante esse mês de janeiro, o tempo estava dando algumas folgas para a gente, mas a folga era muito curta, o período era muito curto, o solo muito encharcado, dava muita dificuldade na operação.
E agora, olhando para a colheita, quando é que devem começar os trabalhos por aí e ganhar força a colheita aí em Ponta Grossa?
Olha, o pessoal tá colhendo milho, né? Tá iniciando a colheita de milho, a gente vê alguns já colhendo, alguns fazendo um plantio aí em cima de silagem, também a gente tem bastante milho para silagem, né? Mas a gente ainda tem um tempinho aí para chegar na nossa colheita de soja, né? O atraso já vai vir um acumulando em cima do outro, como vem acontecendo nas pulverizações, né? O atraso da colheita do milho vai impactar no atraso com milho, ou silagem, ou milho grão, né? Vai impactar aí também nas nossas colheitas de soja. Então, a gente acredita que As coletas iniciam de modo tardio, mas a infraestrutura do produtor hoje anda, de certo modo, um pouquinho melhor do que a gente tinha antigamente. Ainda não é o ideal, né, para que a gente consiga fechar mais essas janelas e recuperar com mais agilidade, né, a perda que a gente tem pela questão climática.
E aí, Gustavo, olhando agora mais para as questões de mercado, como é que, diante de todo esse cenário, o produtor aí de Ponta Grossa se comportou diante do mercado? Ele fez vendas antecipadas, conseguiu bons preços, ou a opção foi realmente esperar um desenvolvimento melhor dessas lavouras?
Olha, o pessoal vendeu bastante antecipado, com a expectativa dos preços lá na época do plantio, né? E hoje isso aí se tornou algo, negativo, né? A soja subiu bem, a gente tem expectativas ainda que o mercado avance ainda mais, né? Acho que os estoques mundiais aí estão muito baixos, né? O mercado está muito comprador, então o produtor que pôde segurar. E que pode, né, manter alguma coisa no seu estoque, é necessário sempre a gente travar o nosso custo inicial. Eu acho que vai ter rendimento esse ano, né? Principalmente em função dessa falta de produto no mercado e a gente não saber como vai realmente se consolidar a safra brasileira, porque a expectativa é de um recorde de safra, né? E vamos ver se isso realmente vai acontecer ou não.
E existem negociações já para a próxima safra, safra 21-22?
Na verdade, a gente ainda, aqui a nossa região, o produtor é mais conservador, né? Ele aguarda um pouco para estar fazendo essa opção para safra 21-22. Por enquanto, a concentração ainda fica em 20-21, né? Então, a partir do que o pessoal está colhido, a partir do que o pessoal fez aí o seu fechamento do ano, que vão avaliar opções para o ano que vem.
E aí, Gustavo, só para a gente encerrar olhando um pouquinho a preparação para a safra de inverno aí na região, como é que estão essas movimentações para o produtor implementar a safra de inverno ainda em 2021?
As movimentações estão consolidadas, a gente tem uma expectativa de um bom mercado na cevada, né? Aqui a gente trabalha no inverno é cevada, trigo, aveia, né? Então os produtores estão com uma expectativa boa para esse inverno, né? Agora a gente tem sempre a questão de fazer pastagem, aveia que você vem consorciado para pecuária de corte, que passa por um ano um pouco mais complicado, porque a compra na pecuária de corte está complicado, muito valorizado, né? O custo para você comprar os animais, então não se avalia bem se vai conseguir dar retorno na safra. Mas tudo já bem equalizado, bem consolidado, alguns já fazendo aí algumas culturas de transição entre o verão e o inverno, né, para que a gente consiga manter aí o solo coberto e ter qualidade de solo.
Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, sempre a mensagem que a gente deixa, né, é que a gente precisa aproveitar o momento para o produtor rural, que nunca ele foi tão valorizado, né? A gente sempre foi uma classe desvalorizada, depreciada, né? E hoje o produtor ele é valorizado, a população entende a importância do alimento, né? E essa importância a gente precisa fazer com que todos compreendam a importância do defensivo, a importância dos adubos, né? Porque existia uma propaganda muito grande com a questão da desvalorização, principalmente das lavouras comerciais, e hoje o mundo passa a entender, passa a ver que a hora que a gente tem uma boa condução numa lavoura, uma boa tecnologia, a gente consegue produzir mais em menos, né? Mais produto em menos área, e isso vai ser extremamente necessário para o mundo. Então, fico os parabéns para os produtores, né? E a gente precisa cada vez mais consolidar essa imagem junto à nossa população.
Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer os resultados da colheita da soja aí no município. Muito obrigado.
Estamos à disposição. Um grande abraço.
Esse o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar o desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 2021 lá na região de Ponta Grossa. Segundo o Gustavo, os trabalhos de plantio foram atrasados lá na região também. Essas lavouras sofreram com dois extremos durante esse desenvolvimento. Primeiro, a falta de chuvas, que justamente atrasou esses trabalhos de plantio, e agora, nos últimos dias, excesso de chuvas que trouxeram dificuldades para o produtor entrar em campo e fazer as suas aplicações defensivas e também começando a prejudicar algumas áreas do seu desenvolvimento, até abortamento de vagens e algumas áreas de baixeiro. Então, uma situação complicada. A chuva parou lá na região nos últimos dias e a expectativa agora é que o produtor volte a ter condições de entrar na sua lavoura, iniciar as suas aplicações de defensivos para conduzir da melhor forma essa reta final de safra. Gustavo destacando os problemas com ferrugem asiática e com oídio, são fungos que se beneficiaram desse cenário de chuvas, pouca luminosidade e da impossibilidade do produtor fazer as suas aplicações. Infestaram ali algumas áreas da região, mas agora o produtor deve retomar as suas atividades de aplicação de defensivos. A expectativa é de que a produtividade média fique menor do que a da safra passada, justamente em função de todo esse cenário que a gente comentou. E, diante de tudo isso, o produtor opta por segurar um pouquinho as negociações. Já foram feitos muitos negócios antecipados lá atrás, aproveitando bons preços no momento do plantio. Agora, esses valores subiram. A expectativa é de novas valorizações nas cotações da soja. Então, até a recomendação do presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa é que aquele produtor que tenha essa condição de armazenar o grão, esperar um pouquinho para fazer essas negociações, esse preço deve melhorar daqui para frente na visão da liderança lá de Ponta Grossa. Enquanto isso, enquanto se prepara para realizar esses trabalhos de colheita, tanto do milho verão quanto da soja verão, o produtor lá de Ponta Grossa também já se preparando para a próxima safra de inverno. Gustavo destacando que os preparativos já consolidados, produtores prontos para iniciar essa próxima safra e bastante animados, esperando um cenário positivo para essas culturas de inverno, para a cevada, para o trigo, para a aveia, expectativas boas para essa safra de inverno lá em Ponta Grossa. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.